A sua web rádio Sonho de Deus apresenta o Evangelho do Dia.
Aleluia, 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 a palavra do Senhor vamos todos escutar. Aleluia, 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 a palavra do Senhor é força em nosso caminhar. A palavra do Senhor é força em nosso caminhar.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Do capítulo 2, versículos 36 a 40. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, José e Maria voltavam para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Rádio Web Sonho de Deus. Sonho de Deus. Levando a boa nova através das redes sociais.
Olá, meu irmão, minha irmã, meus amigos da Rádio Web Sonho de Deus. Aqui é Aires Ávila e é de verdade, com uma renovada alegria que voltamos a nos encontrar nessa quarta-feira, 30 de dezembro, dentro da oitava de Natal, para refletirmos juntos na palavra de Nosso Senhor. E falamos na oitava de Natal. Oitava de Natal significa esses 8 dias que começam com o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 25, e que são considerados pela Igreja como se fora um único dia para a celebração do Natal de Cristo. Então, onde celebramos com o mesmo valor o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a Igreja, então, querendo dar oportunidade para todos, ela estende a celebração por 8 dias, tamanha a importância dessa celebração, né? De modo que todos tenham oportunidade de se encontrar com Jesus no Natal e oferecer a Ele o seu presente. Os reis magos ofereceram os seus. E eu e você, o que nós oferecemos para Jesus? O que você ofereceu para Jesus? Qual é o presente que você imagina poderia ser o mais agradável, o presente que você poderia oferecer mais agradável para nosso Senhor Jesus Cristo? Não é o da oferta da tua própria vida, do teu coração? Não é o da busca de avanço na conversão, na sua conversão pessoal e na sua busca de santidade de vida? Esse também é o maior presente, o maior bem que você pode desejar para você mesmo. E de forma que é um ganho dos dois lados. Nosso Senhor, que se alegra com a sua oferta, e você que se beneficia com essa oferta, né? Porque é esse avanço na tua conversão pessoal e na busca de santidade de vida é, na verdade, uma busca de assemelhar-se ou assemelhamento com a pessoa do próprio Cristo, do Filho de Deus, a tal ponto que o Pai, ao olhar para nós, possa reconhecer em nós os traços do seu Filho, né? E a sua justiça, a sua caridade, a sua obediência. E não por nós mesmos, mas pela graça de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é preciso o nosso sim, né? A nossa abertura. Como o sim, como de Maria, Faça-se em mim, Senhor, segundo o teu plano, segundo a tua vontade. Amém? Muito bem, então estamos dentro da oitava de Natal. Ainda é tempo de oferecermos, fazendo um bom exame de consciência, fazemos uma boa confissão, uma firme resolução de reforma de vida e de então oferecermos isso aos pés do menino Jesus, pelas mãos de Maria e de José. Amém? Muito bem, então vamos voltar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala de uma senhora chamada Ana, de 84 anos de idade, que depois de 7 anos de casamento, se tornou viúva e se consagrou ao serviço de Deus no templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. A gente não sabe se ela teve filhos, ou se provavelmente, quer dizer, ou se ela teve filhos e se dedicou ao templo depois de tê-los criado. A gente não sabe. É possível que talvez ela, logo depois de se tornar viúva, tenha se entregado, se não teve filhos, entregado à consagração do serviço de Deus, né? E vivido aí todo esse tempo. Não sabemos, mas sabemos que a sua vida, a sua opção de vida, deve ter, como narrado aí no Evangelho, deve ter inspirado a muitos jovens através dos séculos a se consagrarem a Deus como religiosos, religiosas, e as religiosas que me refiro, né, são as freiras, as irmãs, né, de caridade. E Ana, ela era uma leiga judia que voluntariamente se pôs ao serviço no templo, né, ao serviço de Deus no templo. Ela provavelmente fazia serviços humildes de assistência aos peregrinos que vinham adorar no templo ou oferecer a Deus sacrifícios, ajudava na limpeza, na ornamentação, na manutenção do templo, mas não se limitava somente ao serviço exterior. Ana também, nos diz o texto sagrado, desenvolveu uma profunda vida interior de intimidade com Deus por meio da oração, de uma vida de oração e prática da penitência, como jejum. Ana também foi agraciada pelo Espírito Santo com o dom da profecia. Isto é, Deus a usava para falar ao seu povo, o povo de Israel. A sua vida e o seu coração eram tão agradáveis a Deus que ele a honrou de várias formas, não somente a fazendo dela uma profetisa para o seu povo Israel, mas também, como vemos, Deus a honrou deixando que o seu nome e suas opções de vida, o seu modelo de vida, ficassem gravados para todas as gerações no texto sagrado do Evangelho. E o Espírito Santo também a conduziu ao templo na mesma hora em que o menino Jesus estava sendo apresentado ao templo, para que ela pudesse conhecer o menino Jesus, para que ela pudesse reconhecer nele o Salvador. Então, é um favor singular, né? Que Ana recebe do Divino Espírito Santo, né? Recebe de Deus, de ir ao templo no momento que o menino Jesus estava sendo apresentado, e de modo que ela pudesse ter esse encontro com o menino Jesus, a quem ela, certamente, por meio das suas orações e jejuns, já esperava em espírito, né? Esperava pela fé que viesse em favor de Israel, e agora lhe é dado esse encontro com Jesus, e de forma que é uma experiência que não fica somente nisso, entre ela e Deus, mas tão logo ela sai dali, ela já começa a falar de Jesus para os seus irmãos, para todas aquelas pessoas que também esperavam Jesus. né? Então essa é uma atitude que nos inspira, é exatamente a consequência de um verdadeiro encontro com Jesus, que qualquer cristão, depois de ter um encontro com Deus, um encontro com Cristo, essa experiência não para aí somente entre você e Deus, mas a gente se volta para o outro, como Ana, né, buscando, depois de ter sido eu mesmo conquistado por Cristo, agora desejo conquistar os outros também para Cristo, né? Levado pelo mesmo amor com que Ele me amou, eu agora, movido por esse amor, eu desejo também que outros encontrem essa pérola preciosa, que outros também descubram esse tesouro, que outros também possam ser resgatados para o Cristo. Amém? Então, quando estava me preparando para esse evangelho de hoje, eu pensei, gente, eu não estou vendo a conexão da primeira leitura com o evangelho, mas quando meditei na pessoa de Ana, né, que eu vi, a primeira leitura é uma descrição da vida de Ana, né? A primeira leitura, que está em 1 João, capítulo 2, principalmente a segunda parte dela, que é o versículo 15 a 17, diz assim: filhinhos, não ameis o mundo e as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ostentação de riquezas, em algumas traduções, procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Então, não é isso exatamente a descrição da vida de Ana, né? Então, que seja também a descrição da nossa vida, que possa realmente essa palavra nos estimular a uma reforma de vida, que ela possa realmente nos inspirar a buscarmos a cultivar uma vida interior com nosso Senhor. E que a profetisa Ana, hoje, contemplando a face de Deus, a face do seu Senhor lá no céu, possa também interceder por nós, para que realmente possamos seguir os seus passos, né? De vida, de oração, de desapego das coisas do mundo, de prática de penitência e de evangelização. Amém? Muita coisa hoje, então. Que a paz e a graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, meu irmão. Seja com você, minha irmã. Amém.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Acredito em suas palavras, aprendi o que ele ensinou. Eu escuto o coro dos anjos cantando sempre em louvor. E agora cantem comigo: eu confio em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com seus poderes sobre todo o infinito, ele Ele pode fazer tudo mais bonito, com sua luz iluminar nosso caminho, que é tão escuro, triste e sem cor. Por isso eu peço que cantem, eu confio em nosso Senhor. Essa porta que lá já vem Jesus, morto e cansado com o peso da cruz. Abra essa porta que lá já vem Jesus, morto e cansado com o peso da cruz.
Rádio Web Sonho de Deus. Sonho de Deus. Levando a boa nova através das redes sociais.